Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Estão me ouvindo bem? Já foi feito o teste, né? É um prazer, querida e amada igreja, estar com vocês, todos que estão nos visitando também. Quando eu canto um cântico como esse, mas vem assim uma enxurrada de lembranças, que para mim não faz muito tempo, mas já se passaram aí, olha, uns 35 anos pelo menos, né? Cantando em classes de crianças, no acampamento. Para aqueles que não nos conhecem, meu nome é Genivaldo, nós somos uma família missionária. Minha esposa Mara está ali, dá só um isso. Meus dois filhos, André e Tiago, do lado lá, e o Silas, que deve ter saído para a classe, né? E a minha oração, a nossa oração, como família, é que Deus, nesse tempo, possa despertar outros para irem para o campo missionário, lembrando que, obviamente, a partir do momento que nós aceitamos, abrimos o nosso coração para o Senhor, todos nós somos um missionário, todos nós temos uma incumbência, uma responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, mas Deus tem chamados aí bem específicos, né? E levanta pessoas também para ir além mar, né? Nós cantamos, não preciso atravessar os mares, é verdade isso. É, não precisa entrar na floresta amazônica, atravessar o oceano, ir para a África ou para qualquer outro canto. A gente pode e deve ser missionários aqui. Mas não podemos fechar a porta para uma realidade de que há necessidades no campo missionário, nesses campos transculturais, onde a palavra de Deus não chegou, onde o evangelho não foi pregado, onde Jesus não é conhecido. Eu sei que tem muito marketing às vezes, né? Dizem que a marca Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus. Não sei se é verdade, né? Acho que não, né? Tem alguém falando assim, ó. Né? Nós precisamos, então, uma vez que conhecemos esse nosso Deus, experimentamos dessa graça maravilhosa, nós precisamos ter essa oportunidade de falar aqui, ó, onde nós estamos, no trabalho, na escola, no condomínio, na vizinhança, né? Mas também orar para que Deus desperte jovens, famílias. Cada vez mais têm ido famílias, pessoas que às vezes acabam terminando esse círculo do trabalho, se aposenta e vai com a família para o campo missionário, por que não? Né? Nós já estamos aqui um tempinho, chegamos em dezembro, estamos em agosto, né? E logo logo a gente já vai estar indo embora para um outro desafio, que é alcançar uma outra região. E a gente, então, nesse tempo aqui, nós temos viajado para vários lugares, falado em várias oportunidades, ocasiões, e recentemente nós fizemos uma viagem longa de carro, paramos em Curitiba, depois dormimos em Florianópolis, ficamos 10 dias em Porto Alegre, pregando ali várias vezes nesses 10 dias, e voltamos para Criciúma, paramos em outros lugares, e ainda tem bastante coisa para fazer outros estados do Brasil. Ore por nós, proteção, que Deus abra portas, que Deus possa juntar mais pessoas para que possam ir. Nós temos desafios altos, assim, né? Mudar para uma nova região, nós precisamos muito que Deus levante, olha aí, ó, motivo de oração, tá? Deus levante mais um casal, pelo menos, para ir conosco, para que a gente não vá sozinho, tá? Então, se você se sentir tocado, depois você pode vir conversar com a gente, né? Nós não sabemos onde está esse casal, se está lá no Amazonas, se está em algum seminário, mas temos a certeza que Deus em breve vai estar mostrando quem vai ser essa família que vai com a gente. E nós temos desafio financeiro, nós não falamos muito isso de púlpito, né? Mas são realidades ali, né? Desafios financeiros, manutenção de barco, avião, outras coisas mais aí. Se você quiser saber um pouco mais depois, entre em contato, tá bom? Mas nessas andanças, irmãos, eu sei que tem uma câmera olhando para mim e eu fico tentado a sair, né? E aí depois agora a gente... Antigamente não, né? Antigamente era gravado, né? Lembra das fitas de áudio? Uau, muito tempo, hein? Mas agora não, agora a gente tá saindo lá no áudio, no vídeo. E aí, às vezes, eu vejo que eu vou para um ponto cego e fico lá E aí eu tenho que ficar um pouco mais preso mesmo, né? Mas nós, nessas andanças, nós temos tido a oportunidade de viajar bastante, especialmente dentro do nosso país. Eu falo que desses 27 estados, tem dois estados que eu não tive a oportunidade de conhecer. Três estados. E um deles está bem pertinho, eu nunca fui para o Espírito Santo, aqui na região sudeste, já fomos em tantos lugares, e nós viajamos assim para capitais, para interior, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, e é interessante ver o perfil das igrejas. Eu queria falar um pouco sobre isso, tá? Eu queria abordar esse tema, e o tema da mensagem dessa noite é uma igreja verdadeiramente próspera, né? Verdadeiramente próspera, porque aonde nós andamos, nós vemos pessoas que têm lutado com relação a essa questão eclesiológica, né? E a pergunta que vem à mente, a pergunta que as pessoas fazem é: o que você procura numa igreja? Porque onde a gente vai, muitas vezes, nós encontramos pessoas que estão insatisfeitas. Pastores que estão cansados, sobrecarregados, pastores, líderes que, estão insatisfeitos, membros no geral, né, crentes no geral. E a pergunta é: o que você procura numa igreja? Talvez, ou recentemente, ou tempos atrás, talvez você tenha pensado nisso, né? O que eu procuro numa igreja, né? Separe aí nesses poucos segundos para você pensar nesse perfil. O que eu procuro numa igreja? O que para mim é uma igreja perfeita, né? O que essa igreja ela tem que ter, né? O que é uma igreja ideal, né? Ou seja, o que ela precisa ter, o que ela precisa fazer, o que ela precisa ser. E algumas pessoas, tentando responder essas perguntas, e é muito pessoal, né? É ou não é? Tem pessoas que falam assim: ah, uma igreja ideal é uma igreja que precisa ter uma boa música, um bom grupo de louvor, né? Eu prezo muito por isso, né? Uma igreja mais alegre, uma igreja mais avivada, que tem uma boa música, que tem músicos preparados, que tem um bom louvor. Ah, já tem outras pessoas que falam: olha, eu abro mão disso, mas não abro mão de uma coisa, do púlpito. Para mim, uma igreja ideal, ela precisa ter uma pregação expositiva, bíblica, fundamentada na palavra de Deus, uma pregação, assim, bem contextualizada. E outros, então, pensam o seguinte: ah, para mim, uma igreja, para ser uma igreja ideal, tem que ter um bom trabalho com criança. Aí, se você for pai, mãe, né, que nem nós somos aí, muitas vezes, assim, ah, a igreja é maravilhosa, mas não tem nada para criança, né? Então algumas pessoas pensam o seguinte: uma igreja perfeita precisa ter um trabalho forte para os meus filhos. E muitos, às vezes, têm migrado de uma igreja para outra procurando uma igreja que tenha um ensino forte e voltado para as crianças. Algumas pessoas falam o seguinte: não, tem que ter ênfase em missões. A igreja tem que respirar em missões, né? E outras acham que tem que ter multiministério. É interessante que hoje, irmãos, nós temos, assim, uma série de congressos, série de livros que vão falar sobre essa questão da igreja, respondendo, oferecendo cursos, modelos, né? Mas quais as marcas de uma igreja verdadeiramente próspera? Eu coloquei algumas marcas aqui. Talvez, se fosse você preparando a mensagem, poderia colocar outras marcas. Mas a primeira marca que eu coloquei de uma igreja verdadeiramente próspera é que uma igreja verdadeiramente próspera, ela precisa ser obediente à palavra de Deus. Abre lá sua Bíblia, nesse texto que é tão conhecido, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Todo mundo abriu? Na minha versão atualizada, diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, né? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para essa necessidade, existe em nossos dias muitos pastores, e eles se intitulam de doutores, eu conheço, amigos meus, são doutores, são bispos, são apóstolos, são patriarcas, e muitos desses, ou alguns desses, chegam à conclusão que a igreja, ela precisa ter um pouco mais de cores, a igreja precisa ter um pouco mais de graça. Por isso, por essa razão, fazendo estatísticas, dados, essas pessoas muitas vezes afirmam que muitas vezes as igrejas são vazias, porque as igrejas são muitas vezes chatas, são igrejas que não têm atrativos, são igrejas irrelevantes, né? Porque não consegue chamar a atenção das pessoas. Essas igrejas, elas não têm alegria, né? E eles, então, se perguntam, né? O que podemos fazer para que a igreja de Jesus seja mais relevante, seja mais atual, seja mais alegre? E é interessante, irmãos, que alguns nesse pensamento aí, alguns desses líderes, eles têm convicção que eles têm a chave do sucesso de uma igreja verdadeiramente próspera e relevante, né? E eles pensam o seguinte: bom, para que a igreja seja relevante, atual, contemporânea, é preciso agradar as pessoas. As pessoas precisam ir na igreja e as pessoas precisam se sentir bem, as pessoas precisam gostar, né? Ou seja, é preciso agradar o cliente. E para agradar o cliente, nesse pensamento, nessa linha, muitas pessoas vão fazer assim coisas absurdas. Algumas não tem muito problema, outras começam a comprometer, né? Então a pessoa fala, pensando em ter uma igreja relevante, uma igreja mais alegre, então nós vamos fazer de tudo para que essa igreja seja mais dinâmica. Ou seja, nós vamos não podemos ter bancos na igreja, aqueles bancos duros do passado. Nós precisamos ter, viu, pastor? Precisamos ter poltronas, né? Se puder trocar a poltrona e colocar uns puffs, melhor ainda. Há muito tempo atrás, é verdade, há muito tempo atrás, eu e a Mara, nós fomos pregar numa igreja em São José dos Campos, e a igreja tinha puffs, assim, o pessoal sentava e deitava, era uma igreja bem, bem jovem, assim, né? O pastor falou, olha aqui, pastor, você vai pregar na nossa igreja e fique muito à vontade, ninguém vai ficar preocupado com a tua aparência, não. Aí eu pensei, eu vou com a camisa da Gaviões da Fiel. Se é para agradar, então vamos lá, né? Mas chegando lá, então, eu falei, bom, eu não vou de terno e gravata. Mas também eu não me sinto à vontade de pregar de bermuda e de camiseta regata. Aí eu coloquei uma calça jeans, coloquei uma camisa polo, mas eu percebi que eu era o mais arrumadinho ali. Não que o pessoal tivesse desarrumado, não é isso, né? Mas uma igreja muito à vontade, né? Então, muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, pensando em agradar o cliente e fazer de tudo para atrair multidões, eles vão pintar a igreja de preto, amanhã vai ser amarelo, depois de cor de rosa, só não pinta de verde, né? Mas assim, para agradar, tem que ter estacionamento amplo, né? Precisa ter luzes coloridas, se tiver uma máquina de fumaça, melhor, né? Precisa ter uma banda bem animada, precisa ter ali teatro no meio da apresentação, precisa ter dança, né? Então, vamos incentivar esse tipo de ministério. E aí, então, nessa pegada, as coisas vão cada vez sendo exageradas. E a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: será que quando Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, em Atos 2, quando ele fundou a sua igreja, e ele afirmou que as portas do inferno não iria prevalecer sobre a sua igreja, será que Jesus estava pensando em tudo isso? E de fato, o que é uma igreja verdadeiramente bem-sucedida? E aí nós olhamos para essa realidade e nós precisamos, urgentemente, olhando para a palavra de Deus, nós precisamos descartar completamente uma igreja que é bem sucedida apenas no olhar, na ótica do ser humano. Aonde que nós vamos olhar para responder essa pergunta? ter uma igreja verdadeiramente próspera. E nós precisamos recorrer à palavra do Senhor. Você imagine, por exemplo, um filho cujo pai viajou para longe, um filho cujo pai se distanciou e deixou ali instruções para o seu filho, uma série de correspondência, uma série de cartas, dando instruções para o seu filho a respeito de como ele deveria manter o nome da família e conduzir os seus negócios. Mas suponha que esse filho nunca leu absolutamente nada, nunca abriu uma única carta. E a pergunta é, será que esse filho vai conseguir manter os negócios do seu pai da maneira com que o seu pai queria que assim fosse realizada? E a resposta é um amplo não. É impossível. Impossível isso. Acredite, irmãos, a maior necessidade das nossas igrejas serem prósperas no ponto de vista de Deus, é que essa igreja precisa ser fiel e obediente à palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, os irmãos conhecem o livro de Deuteronômio, Moisés ele avista a terra prometida, depois de olhar para trás e ver que 40 anos havia se passado, andando em círculo, e agora uma nova geração se levanta, dos filhos cujos pais incrédulos pereceram no deserto, e ele está então à frente da terra prometida. E Moisés então começa a revisar a lei para aquela nova geração. E aí o texto vai falar o seguinte, olha, preste muita atenção. Foi Deus quem tirou vocês da escravidão do Egito e ele vai dar vitória diante dessa terra que mana leite e mel da terra prometida. E no final do discurso, lá em Deuteronômio, Moisés ele fala assim, ó, as palavras de Deus. Hoje eu coloco diante de vós vida e morte, bênçãos e maldições. Obedeçam e vocês comerão do melhor da terra. Desobedeçam a minha palavra e vocês vão serem escravos do pecado, sendo subjugados por outros povos, que vocês deveriam ser luz e direção nesse mundo. E aí os irmãos sabem o que acontece aí pouco tempo depois no livro de Juízes aí. Nós estudamos o livro de Juízes, especialmente no acampamento lá, olhando para a figura de um dos juízes que foi Sansão aí, né? Então, irmãos, a mensagem de Deus para a igreja dele é a mesma, basicamente, do que a do Antigo Testamento. Ele nos salvou da escravidão do pecado. E ele então nos deu uma nova natureza, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos então libertos do poder do pecado, e nós devemos então ecoar a palavra do nosso Deus. Então o que nós sabemos? Que a igreja, ela ganha vida e graça diante de Deus à medida que ela ouve a palavra de Deus e à medida que ela obedece a palavra de Deus. A nossa tarefa como crentes reunidos para louvar a Deus e cumprir as ordenanças do Senhor que Ele deixou para nós é justamente essa. Ela consiste em ouvir a palavra de Deus e ecoar essa palavra de Deus aos quatro cantos da terra. O primeiro desafio que as igrejas elas enfrentam em nossos dias não é descobrir como ser relevantes, sensíveis ou ousadas. O primeiro desafio, o desafio primordial, é que elas possam descobrir e serem obedientes e fiéis à palavra de Deus. Uma segunda marca que eu gostaria de apresentar para uma igreja verdadeiramente próspera é aquela que tem consciência da obra de Cristo. Abre lá a sua Bíblia, vamos dar uma folhada, em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios, versículo 19. Segundo Coríntios 5:19 vai dizer, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, Deus, ele é real. Nós não conseguimos ver Deus, mas Deus é real. E Deus é o único ser autoexistente. O único. Tudo que nós vemos hoje foi criado. E foi criado de uma matéria-prima, né? Nós existimos por causa dos nossos pais. O céu, as estrelas, os astros foram criados por conta de Deus, né? Mas Deus nunca foi criado. Ele sempre existiu em toda a eternidade, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de justiça. Mas num determinado momento, Deus ele parou e do nada ele criou. E isso está registrado lá na nossa Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, que certamente você sabe de cor. E o texto ele vai começar. E a palavra de Deus ela vai começar. E ela vai falar: criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis vai falar de criação, de início. O livro de Gênesis vai falar do início da criação, do início do país Israel. O livro de Gênesis vai falar do início das nações. Mas antes, quando Moisés coloca lá no seu livro, no seu primeiro livro, ele coloca: no princípio criou Deus os céus e a terra, muita coisa na eternidade já existia. Muita coisa. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós ficamos assim impressionados com a beleza da criação de Deus. E essa semana a gente estava num devocional em família, a gente estava dando uma lida rápida lá no capítulo de Gênesis, ele vai e fala assim, no primeiro dia, terminando o primeiro dia, eu perguntei, falei para os nossos filhos, tenta identificar as palavras de repetição, porque vai dar uma dica da ênfase que Deus está dando, com os verbos que a gente sabe, outras palavras importantes. E cada vez que Deus terminava, um dia ele olhava, ele contemplava e ele chegava à seguinte conclusão: bom, bom que eu criei. E aí depois vinha o segundo dia e falava com o poder da sua palavra, ele criou tudo no segundo dia, e ele fala que era bom, depois no terceiro dia que era muito, que era bom, mas no último dia, quando ele cria o Adão, ele fala, e Eva, ele fala assim: e eis que tudo era muito bom. Nós temos na palavra de Deus, assim, uma enxurrada de coisas boas, belas e bonitas. Muito provavelmente, se você tem viajado um pouco, seja para o litoral, ou seja para qualquer outro lugar fora do Brasil ou dentro do Brasil, você vai chegar à conclusão como o nosso Brasil ele é bonito. Como o mundo é bonito. A gente está ali navegando na Amazônia. Ah, queridos, eu queria pegar vocês, colocar todos vocês num barco para navegar. O aviãozinho é pequenininho, o aviãozinho que a gente pilota são dois lugares, mas olha que privilégio olhar lá de cima e ver a criatividade, a generosidade, a bondade de Deus. E a gente pode ver assim, se assustar, se impressionar com tantas facetas da criação de Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, uma excursão de escola, eu fui no planetário, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Era uma excursão de escola, nós fomos no Ibirapuera, no planetário, e ali eu vi assim, as galáxias, as estrelas, e aquela coisa maravilhosa. Eu saí com aquela sensação, eu não tinha Jesus no coração naquela época, mas eu saí com o coraçãozinho tão apertado, né? E eu lembro de uma vez que a gente estava no Amazonas, deitado num barco, numa rede de barco, e aí eu levantei para ir no banheiro, fiquei tentado assim, com preguiça de ir lá no fundo, falei, vou fazer aqui mesmo, mas eu estava com medo do pessoal escutar o barulho, né? E eu fui lá no banheiro, e quando eu olho assim, meio dormindo ainda, eu dei uma olhadinha para o céu, nós estávamos parados ali na Vila Abacaxis, quando a comunidade de Vila Abacaxis nem tinha sido ganha para o Senhor ainda. E quando eu olhei para o céu, olha, a minha vontade foi ter me ajoelhado, tamanho a grandeza de Deus, como o céu aquele dia estava bonito. Isso, infelizmente, nós, vocês, não conseguem ver a beleza do céu numa cidade tão poluída como São Paulo. Mas se você for um pouquinho mais para Atibaia ali, aí você já começa a ver que coisa bonita, né? Então nós temos assim, da criação de Deus, da generosidade desse Deus, que tudo criou, que ninguém criou Deus, muitas coisas maravilhosas. Mas a obra prima de Deus é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando Paulo afirma lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, que fala: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então a maior expressão da revelação de Deus não está no sol, não está na lua, na constelação, na generosidade da sua criação nesse mundo, mas a maior expressão da revelação do amor do nosso Deus está na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no Evangelho de João, no livro de Hebreus, no livro de Colossenses, essa verdade ela é muito clara, porque vai falar sobre a divindade de Jesus, né? Por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 1, fala: no princípio criou... Opa, não, estou falando Gênesis 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você quer que a sua igreja seja uma igreja mais dinâmica, mais relevante? Eu e você precisamos ser fiéis e obedecer ao nosso Deus. Nós somos a igreja. Se nós queremos uma igreja dinâmica, nós precisamos ter consciência da obra que Cristo fez por mim, por você em Cristo. Versículo 3 do capítulo 1 de João fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no versículo 14, se você tinha alguma dúvida de quem era esse Verbo, porque o versículo 1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Deus criou tudo, e sem ele nada do que foi feito poderia se fazer. Se você tinha alguma dúvida de quem é esse Verbo, o versículo 14, de maneira ampla, clara, livre, desimpedida, vai falar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o evangelista, João, ele vai falar: e nós vimos a sua glória. Quando que ele viu a glória? Em muitos momentos. Possivelmente quando ele lembrou daquela experiência única, quando ele sobe lá no monte e Jesus ele é transfigurado e ele vê a glória de Deus. E lá na carta dele ele vai falar: olha, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam sobre o Verbo da vida, nisso nós damos testemunhas. Então, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, fala: porquanto nele habita corporalmente toda, não é parte, não é alguma, mas toda plenitude da divindade. Nele, corporalmente, eu e você, queridos, nós fomos reconciliados com Cristo. Deus nos tirou de uma posição não apenas incômoda, não apenas desconfortável, mas Deus nos tirou de uma posição onde nós estávamos distante de Deus, e Ele nos colocou, nos reconciliou e nos colocou próximo dEle. Ele fez isso através da cruz de Cristo. E aí, quanto mais eu entendo e valorizo essa obra, mais eu contribuo para que a minha igreja seja uma igreja sadia e verdadeiramente próspera. Eu sei quem eu era. Esse é um testemunho pessoal, tá bom, irmãos? Eu sei quem eu era, eu sei o que Cristo fez por mim, e eu sei para onde eu estou indo. Isso é uma convicção, né? E Deus, ele fez isso, né? Quanto mais eu tenho consciência de que esse lugar que eu estou é um lugar transitório, que nós estamos apenas de passagem, mas eu posso valorizar as coisas eternas, a obra que Cristo fez por nós. Em terceiro e último, uma terceira e última marca, uma igreja verdadeiramente relevante, próspera, ela demonstra o seu amor uns com os outros. É incrível como nós temos, na palavra de Deus, tantas passagens que vai falar sobre como deve ser recíproco esse amar uns aos outros, né? Em 1 João capítulo 13, abre lá sua Bíblia, 1 João capítulo 13, versículo 34 e 35. João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. E o Senhor, ele fala para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Olha só que interessante o versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como que os seus discípulos seriam conhecidos, de acordo com isso que Jesus estava falando, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, a Bíblia ela vai dizer para nós que eu e você, nós fomos feitos a imagem de Deus. Ele não criou apenas um. Ele não criou apenas Adão. Ele criou Adão e criou Eva. E ele deu a ordem para que eles fossem fecundos e que ele se multiplicasse. Então ele fez dois para mostrar a sua imagem como Deus trino. E esses dois ele fez de maneira com que eles pudessem se reproduzir em outros indivíduos. E Deus fez conhecido ele através da sua criação. Deus não escolheu apenas Adão. Ele escolheu Adão, Eva, escolheu Noé, escolheu Abraão e a sua família. E ele povoou a terra. E essa família que subiu ali com 30, com 72 ali, no final do livro de Gênesis, no começo de Êxodo, a gente vê que aquela família de 72 pessoas se tornou aí uma grande e numerosa nação. E disse que essa família deveria abençoar. Nós somos abençoados pela aliança que Deus fez com Abraão, pela descendência de Abraão que veio o Messias. E Deus, então, quando ele veio, ele chamou 12 e confiou uma grande responsabilidade para esses 12. E esses 12, então, eles se multiplicaram. E o Evangelho chegou até nós. Então, olha, por melhor que você seja, por mais talentoso que você seja, nunca uma pessoa só vai conseguir refletir a grandiosidade e a infinita graça e misericórdia do nosso Deus, apenas no reflexo de uma pessoa, por melhor que essa pessoa seja. Mas é no convívio, é no amar diante de pessoas que são pecadoras, que tropeçam, que nós podemos então glorificar melhor o nosso Deus, né? Então Deus, ele vai, algumas características de Deus só vai ser observado pelas pessoas do mundo através da igreja, do convívio, do perdão, da aceitação, do amor mútuo. E muitas vezes as igrejas elas estão com tantos problemas de relacionamento que elas acabam então mostrando algo que não é aquilo que Deus gostaria que a sua igreja reproduzisse nesse mundo. João 13,35 fala: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Então isso revela o caráter de nosso Deus. Mas quando nós olhamos para a igreja hoje, ou para muitas igrejas hoje, e ela deveria refletir o caráter de Deus, tropeçando na falta de amor, na falta de perdão, em rivalidades, partidarismo, panelinhas, deixando que a política do presente mundo acabe então arruinando a comunicação e a comunhão que tem sido tão, infelizmente, tão comum nos nossos dias. Irmãos em Cristo que estão ali se degladiando por causa de pessoas, por causa de time, por causa de política e tantas outras coisas aí, né? Então Deus ele quer então que a sua igreja possa demonstrar o amor de Deus na relação uns com os outros. Eu estava lendo recentemente uma história, eu achei interessante, a história de um rato. E o rato ele ficava ali no buraco da casa, curioso, que nem alguns de nós, para ver o que estava acontecendo, e de repente, num determinado dia, ele vê muito movimento na casa, e o ratinho escondidinho lá no buraco, ele fala, o que será que está acontecendo? E de repente ele vê o dono da casa, junto com a sua mulher, entrando na casa com um pacote, e ele muito curioso, querendo saber o que tinha dentro daquele pacote. E quando o dono da casa abre o pacote, deixa o rato extremamente amedrontado. E aí o rato sai correndo, né? Falando, tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. E sai correndo para tentar avisar todo mundo sobre o perigo iminente. Nós estamos em perigo. E aí de repente então, ele chega para a galinha que estava ciscando, cocoricando ali, falando, olha, senhora galinha, tem uma ratoeira na casa. E a galinha toda pomposa fala, ah, senhor rato, faça-me o favor. Pode ser uma preocupação para você, mas uma ratoeira dentro de casa não é um problema para mim. Então, por favor, senhor rato, não me incomode mais. E ele sai correndo e ele vai ao encontro de um porco fanfarrão. Essa porcaiada é fanfarrão mesmo, né? Esse pessoal, ele vai atrás do porco e fala, seu porco, nós estamos correndo perigo. E o porco fala, ah, seu rato, eu não vou ter nenhum problema com a ratoeira. Mas eu vou lembrar então de você nas minhas orações e o máximo que eu posso fazer é orar por você. Mas é isso que eu vou fazer. E ele continua a sua empreitada, querendo divulgar, e encontra a senhora vaca e fala, senhora vaca, há uma ratoeira na casa. E a vaca, toda grandona, né? Falando assim, eu não acredito que você veio até mim para me importunar falando de uma pequena ratoeira. E naquela noite, quando as luzes se apagaram, a ratoeira ficou num canto. E aí, de repente, ouve-se o barulho. Plá! E a dona da casa, curiosa, querendo saber o que a ratoeira pegou, ela, à noite, ela chega perto daquela ratoeira, e quando ela se aproxima da ratoeira, uma cobra tinha, a ratoeira pegou o rabo da cobra, e quando a dona da casa se aproximou, ela foi picada pela cobra. Ela ficou acamada, ficou com febre, e aí sabe o que aconteceu? O dono da casa, para tentar reanimar a sua esposa, acabou matando a galinha e fez uma canja gostosa. Mas a mulher comeu a canja e ainda assim passou mal e ela foi hospitalizada. E os parentes, amigos, vizinhos, preocupados, eles foram até a casa para ver como é que estava a vizinha. E aí então o dono da casa não teve outro jeito a não ser de matar o porco para servir refeição para os parentes que vieram de longe. Infelizmente, aquela mulher veio a óbito e ela morreu. E o dono da fazenda, não tendo condições de bancar o enterro, teve que vender a vaca para um frigorífico vizinho. Moral da história? A moral da história é essa. Nunca diga que o problema não é seu e não te afeta, pois quando há uma ratoeira na casa, todos correm perigo. Todos correm perigo. Filipenses capítulo 2, versículo 4 fala: não olhe cada um somente para o que é seu. Não olhe cada um para o que é somente seu. Não seja egoísta. Mas cada qual também o que é dos outros. Essa história trágica, mas de certa forma engraçada, nós podemos ver a consequência que a indiferença ela pode causar. Muitas vezes, quando nós olhamos para o problema do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso vizinho, nós achamos, esse problema não vai me afetar. Não é um problema meu. Mas, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, se um irmãozinho, se um dedinho sofre, todo o corpo sofre. Pois somos, como diz a Bíblia, somos membros do mesmo corpo. Então, irmãos, nós devemos mostrar ao mundo que fomos transformados por Deus. O mundo precisa ver isso. Que nós somos uma nova criatura. Não porque nós conhecemos versículos de cor. Não porque eu sei cantar num coral ou eu toco um instrumento. Não por isso. Mas porque eu já fui lavado pelo sangue de Jesus. Porque eu tive os meus pecados perdoados. Eu estava caminhando a passos largos para o caminho da perdição. E Deus me reconciliou, me tirando das trevas e me colocando na sua luz, na sua maravilhosa luz. Quais são algumas marcas de uma igreja verdadeiramente próspera? Não no sentido humano. E, por favor, eu não quero dizer que tudo que foi falado é errado. Não quero dizer que a igreja não pode ter um bom grupo de louvor. Não estou querendo dizer que a igreja não pode ter uma luzinha ali, meia verde, ou rosa, ou amarela. Não é isso. Mas muitas vezes nós estamos mais preocupados com técnicas humanas do que com a clareza da palavra de Deus, daquilo que Deus já revelou. Então, se você quer uma igreja verdadeiramente próspera, relevante, você e eu, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, ter consciência da obra de Cristo e demonstrar o nosso amor uns pelos outros. E, querido, nós temos que tomar muito cuidado para sermos crentes fiéis e crentes comprometidos, amando a igreja do Senhor, sobretudo. Essa é a minha igreja. Às vezes a gente anda lá para tantos lugares, nessas andanças divulgando, a gente vê igrejas desanimadas, pessoas desanimadas, quer dizer, pessoas desanimadas com a igreja, e aí a gente fala, mas é a sua igreja, ame a sua igreja, e lute para que a sua igreja seja uma igreja melhor. Faça parte disso, que Deus nos abençoe e que nós, individualmente, cada um de nós, que nós possamos contribuir para que essa igreja, ela seja mais relevante nesse mundo, nessa sociedade que tanto precisa de bons exemplos e que esse mundo possa descobrir e ver o caráter do nosso Deus através das nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou uma carta de amor. E o Senhor não nos deixou órfão. O Senhor prometeu cuidar de nós. O Senhor fundou a sua igreja. E nós sabemos que as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. O Senhor nos deu o Espírito Santo, que habita dentro de nós, que mostra o caminho, a direção que nós devemos seguir nesse mundo cheio de obstáculos, de perigos, de armadilhas. E o Senhor também nos dá dons e talentos. para que a gente possa reverter esses dons e talentos para edificação do corpo de Cristo. O Senhor também tem dado para nós armas, porque nós estamos em meio de uma batalha. E nós temos essas armas. Algumas delas está descrito lá no capítulo 6 de Efésios. Pedimos que o Senhor nos ajude a saber usá-las corretamente. E que nós possamos, ó Deus, fazer da nossa igreja, da tua igreja, uma igreja mais alegre, mais dinâmica, uma igreja que possa olhar com olhos de misericórdia para a carência, para a miséria desse mundo sem Cristo. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para a tua honra e para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.